E começa aí, André, que você vai trazer?
Então, eu queria falar de um filme com o Mark Dacascos aí, O Pacto dos Lobos. Não pode? Você tá fazendo sinal? Não, tá bom. Foi mal, gente, tá vetado, esse não pode falar.
Ô, o Luciano entrou de repente aqui na gravação?
Ah, meu Deus, Luciano. Porra, eu aposto que você ia dar um jeito de meter O Pacto dos Lobos numa dessa. Mas
ia,
não, né?
Ia, certeza.
Todo programa ele fala disso aí. A gente tá gravando sobre Marvel.
Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do nosso Variações Cast número 71, onde a gente faz um bate-papo sobre roleta de filmes. Vale também como indicação de filmes. É um bate-papo bem legal com alguns critérios aí que a gente estabelece para poder indicar os filmes. Se você se interessou por esse programa ou quer ouvir outros programas nossos, é só procurar por Variações de um Nerd em qualquer agregador de sua preferência ou ir no nosso site variaçõesdeunerd.com.br, onde você vai acessar todos os nossos programas e inclusive outros programas da casa também, o que tem para hoje e o direito de prosa. Tranquilo? Recadinhos dados, agora fique com o nosso programa onde a gente bate um papo sobre a minissérie Cena da Netflix.
Este programa não é recomendado para menores de 12 anos de idade.
Começando Variações Cast. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo Variações Cast? Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aqui do outro lado do bairro, em São Mateus do Sul, também estou eu, André. Valeu, galera! Sejam bem-vindos!
E aí, galera? E pra lá do Deus me livre, estou eu, Denis Augusto.
Mas ele não fala a cidade, né?
Ah, melhor não, né? Quanto é um mistério.
E é isso aí, então, galera. Hoje a gente vai bater um papo sobre a minissérie Cena, que tá disponível na Netflix, né? Hoje a gente vai bater um papo que a gente achou, deixou de achar, se gostamos, não gostamos, nossas impressões no geral, tudo isso a partir de agora. Mas é isso então, galera. Bom, a gente vai bater aqui um papo sobre a minissérie Cena, disponível na Netflix. Ela tá ali com seus 6 episódios. Então a gente vai falar aqui com todos os spoilers. Ah, nossa, André, tem spoiler de Cena? Ah, sei lá, numa dessas caiu um jovem aqui. Ou até tem pessoas aí que conheciam a vida do Ayrton Senna, mas não assistiram a série e não querem saber se fulano de tal aparece na série, o que vão falar da série, o que mostram ou não mostram na série. Então, só pra avisar, a gente vai falar desde o começo com todos os spoilers, né? Então,
bom, ele morre no final, já vamos deixar claro, ele morre no final.
Não é possível. Inacreditável.
Na verdade, já mostro isso aí no primeiro frame, né?
Ele morre no começo e no final.
Isso, é.
Mas, antes aqui de começar, aqui todo mundo que tá participando pegou a época do Ayrton Senna, né? Eu não sei se ainda ele chegou a pegar a época do Ayrton Senna ou não.
Cara, assim, sim e não, na verdade, porque eu sou de 91. E então, assim, mas é um negócio que tava enraizado na cultura, sabe? Da família, assim, sabe? Então, tipo, é uma coisa que eu até falei isso no Box 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 que a gente gravou sobre os 30 anos da morte do Senna. É, eu não vivi, vamos dizer assim, com discernimento na época, mas foi algo que foi presente na minha infância, adolescência e maturidade totalmente, porque, cara, é uma coisa que formou um caráter de toda uma geração, sabe? Você viu, vamos dizer assim, um mártir, um ídolo da nação, morrer ao vivo no meio de domingo, com todo mundo parando pra assistir ele.
Na maior rede nacional, na maior transmissora nacional, né?
Exatamente, então é um trauma muito grande, assim. a comoção inacreditável e tudo que ele representava também, pelo exemplo que ele era, pelo esportista que ele era. Então, assim, o impacto do Senna sempre teve na minha vida, mas, além disso, tipo, isso ficou tão, vamos dizer assim, presente na minha cultura que eu acompanho até hoje, Fórmula 1.
E você lembra quando, onde você estava quando ele morreu? Não,
não, não, peraí, só antes de, cortando o André, eu imaginava que o Dennis também fazia parte da... Faz parte, né, do tempo do Senna, né, mas eu queria começar ali, que nem o Dennis tem um tempo que não participa aqui do Variações de um Nerd, mas eu fiz questão de trazer o Dennis, porque o Dennis, entre nós três, é o mais viciado em Fórmula 1, tanto é que já foi até pra Dubai, ver corrida de Fórmula 1, né?
Não, eu queria ver a corrida, mas infelizmente não consegui ver a corrida. Mas sim, fui para o Emirados Árabes Unidos.
Então, eu queria... Que nem, eu sou um cara, eu admito que nem... Eu fui assistir o Senna e tal, porque eu particularmente gostava do Senna. Né? Gosto também, né? E ele teve muito presente naquele período da minha vida. E a Fórmula 1, para mim, eu acho que como boa parte dos brasileiros e fãs do Senna, a Fórmula 1, o gosto da Fórmula 1 se acabou com a morte do Senna, né? A gente depositou, assim, quem era muito fã do Senna e quem só acompanhava esporadicamente a Fórmula 1 naquele período por causa do Senna, foi criando um desapego com a Fórmula 1, assim, com a chegada do Barrichello, que não dava certo, né? E não tô fazendo julgamento de valores aqui se é culpa do Barrichello ou não.
Tá julgando, né? O Rubinho, sim.
E depois o Massa e tal, né? E daí eu acho que o pessoal acabou caindo no desânimo de não ter um brasileiro competitivo ali, né? Então, pra mim, esse é o meu sentimento de Fórmula 1. Hoje, eu sei nome de poucos corredores e tal, né? André, e você?
Então, eu também. Por isso que eu perguntei pra ele se ele lembra onde ele tava. Porque a questão é que se resume mais ou menos nisso, cara. Eu acho que todo mundo que viveu naquela época e estava, assim, mais ou menos no Brasil naquela época, lembra do que estava fazendo quando... É mais ou menos que nem o World Trade Center lá, quando deu as torres gêmeas. Todo mundo lembra o que estava acontecendo, lembra daquele dia, foi muito marcante, né? E por isso que eu queria saber do Dennis, depois ele fala. E se foi tão marcante para ele nesse sentido, ele lembrar até onde é que estava fazendo. Porque eu tinha 12...
Ele tinha 3 anos, o Dennis...
Cara, mas aí que tá, é a família, né, cara? Da família, pode ser que ele viu a galera chorando, sei lá o que aconteceu, né, no caso dele. Eu lembro perfeitamente o que tava acontecendo, eu tinha 12 anos, e, cara, assim, era uma tradição a gente assistir a Fórmula 1 todo domingo. E aí eu tava, agora enquanto você tava falando, tava lembrando da minha família, eu lembro que eu, antes de eu andar de bicicleta, quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, eu ganhei a Lotus preta do Senna, aqueles carrinhos de pedalar, sabe? Eu, antes de aprender a andar de bicicleta, eu aprendi a dar uma Lotus preta do Senna, que eu me esborrachei num galinheiro, diga-se de passagem. Aí, lembro um pouquinho mais pra frente, eu ganhei a McLaren já, dele, assim, também de madeira, em formato de madeira, que era um carrinho que eu mais gostava na vida, assim, com o capacete dele, obviamente. Então, ele tava inserido no dia a dia mesmo, assim. E eu lembro que eu ficava puto que no sábado, em vez de passar coisa de criança, passava qualificatória, às vezes, né? Eu queria ver desenho e não tinha desenho, que tinha qualificatória. Eu falei, pô, ficar vendo os caras treinar também não dá, né? E lembro que tinha vezes que passava até a classificatória da sexta, os treinos livres da sexta na TV, quando... Sei, certo, os caras não tinham pauta, passava isso. Então era sexta, sábado e domingo de Fórmula 1, cara. Depois do Senna, no Brasil, numa época em que não tinha rede social, né?
Assim, tem qual é o nome exato? Vou ler, mas tem isso no YouTube, ou se não tiraram, entendeu? Um documentário que foi feito pelo Tim Vickery, que é hoje, trabalha até no Grupo Globo e tal, assim. Mas na época ele era um repórter do BBC, que se chama... Acho que muito além do Cidadão Kane, que mostra como que a Globo fazia pra, digamos assim, difundir mais a visão de ser uma salvadora da pátria, de, entre aspas, manipular a informação pro bem dela nos anos 80, 90. E um desses pontos que ele mostra passa pelo esporte. E até cita no... Até tem um trecho.
Isso aí tá onde?
No YouTube.
Ah, tá.
E tem até um trecho... ou tava no YouTube, assistindo no YouTube na época.
Sim, sim, sim.
E tem até um trecho que mostra o Jornal Nacional falando que o Ayrton Senna venceu o treino classificatório. Assim, treino classificatório você não vence. Não vale ponto.
Sim.
Nunca valeu ponto. A Fórmula 1 atual tem um formato que valeu ponto, que é mais próximo de um treino, que é a tal da Sprint Race, que tem em certas pistas. Mas não tinha nem sombra de ter uma coisa assim naquela época. E qual que era o princípio de fazer isso naquela época? Era de imputar uma visão de vencedor, de glória, de até de divindade, entendeu? Para a figura do Brasil que dá certo, que no caso era o Senna. Lógico, ele é incrível, a gente vai falar aqui várias coisas também. Pô, é a maior referência, inspiração, e provavelmente se eu tô hoje num podcast de Fórmula 1 é por conta do Senna, que eu conto até a história lá do Lava Jato que tem na minha cidade, que é a Lava Jato Ayrton Senna, que apareceu até no Globo Esporte quando fizeram a reportagem dele e tal.
Eu pensei que a gente já tava misturando assunto aqui, quando ele falou de Lava Jato.
Não. Isso é uma outra parte do Don Ken. Mas, vamos falar? Vamos, só que essa época, e até certo ponto retratada na série, na figura lá do menino, com a família dele lá e tal, é uma época que, assim, a gente tava passando muita dificuldade, o país tava com muita dificuldade, e a gente procurava algum subterfúgio, procurava algum alento, assim, e ele foi fundamental pra isso.
É por isso que eu ia falar, assim, quando você começou a falar, eu acho, assim, um achismo meu, e lança pergunta aí pra vocês. É porque eu acho que nem o Senna, ele foi retrato de uma época, foi uma época que a gente tava pós-ditadura. O Brasil tava numa situação econômica ferrada, o país do futebol não dava o gosto que o brasileiro gostava, e apareceu um brasileiro que, querendo ou não, talvez a mídia, leia-se Globo, né, retratava como bom moço, tava ganhando direto, porra, ele era aguerrido ali, e porra, era o que tinha pra aquela época, e não existia uma polarização política que nem existe hoje, então eu acho que esse retrato pra acontecer nos dias de hoje, eu acho meio difícil até.
Ah, sim, hoje ele teria que tomar um lado, mas se vocês, eu não sei se o Denis não vai ter essa impressão, porque não viveu a época, né, eu era novo, mas eu tinha uma certa, assim, a gente sente o clima, né, da coisa, porque o Senna, como ele é retratado ali na série, ou até mesmo como ele era na época, se você parar pra pensar, o Fernando Collor, que ganhou em 90, era muito parecido, cara, era sim, também um cara branco, rico, cabelo estiloso, novo, andava de jet ski também, cara, e aí quando eu vi a série eu lembrei disso, sabe, eu pensei, porra, cara, eu não tô dizendo que uma coisa tem a ver uma coisa com, o Senna elegeu o Collor, mas não, mas o Collor tinha um perfil muito parecido do mesmo cara, arrojado, cara novo, e foi eleito com essa história do caçador de marajás e coisa arada. Então a gente tava em busca de uma coisa nova no mundo, né, cara? E o Senna representava isso, assim. E eu não acho que ele compactuava pessoalmente com essas questões todas, mas é óbvio que a imagem dele era usada livremente para todos esses lados, assim. E, cara, é muito interessante, porque hoje você falar para algumas pessoas que naquela época a gente via na televisão gente morrendo de fome e de sede no sertão do Nordeste, cara, aparecia na TV, igual aparece ainda de vez em quando da África subsaariana aí, aquelas crianças com fome, tinha no Brasil aquilo, então...
E vale lembrar que naquela época ali, nos anos, começo dos anos 90, teve uma epidemia até bem preocupante, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, da cólera, né?
Da cólera, que vem da falta do saneamento básico, né? E, cara, então, assim, é um outro clima, era um outro mundo brasileiro, assim... que hoje você não consegue passar aquele clima, então as condições todas foram favoráveis para que ele fosse o ídolo que é. E eu acho que, de certa forma, o único que se iguala a ele, ou talvez até supere em alguns momentos, é o Pelé. Então, para quem quer saber o que foi a morte do Senna, é só você imaginar se o Pelé morresse no meio de uma partida de futebol em cadeia nacional.
Cara, eu acho que talvez no momento mais próximo, para as pessoas entenderem algo, não vou falar que é igual, mas talvez seja o mais próximo que a gente consiga mimetizar, é a Marília Mendonça, entende?
Cara, eu não sei porque eu não conhecia a cantora, cara. Aí agora saiu do meu mundo.
Eu também não conhecia, mas a questão que eu falo assim, eu também não conhecia, não ouço. Uh-huh. Eu não falo que não gosto, porque não tem nada contra, não tinha nada contra ela. Mas é aquela questão assim, tipo, da artista, no auge do auge da vida dela, tipo, num piscar de olhos, ela morre, entende? E deixa, tipo, todo um legado, e aí você descobre que ela fazia coisas, entre aspas, a nível cena, entendeu? Que ela dava show de graça pra galera, surpresa, assim. Então, ela tinha uma legião de fãs que ficou muito órfão de músicas novas dela, de gestos que ela fazia e tal. Mas isso é pra quem não viveu na época mimetizar um pouco do que foi o Senna. Mas comparável ao Senna, cara, é tipo, nível de grandeza, assim, cara, eu não consigo imaginar, assim.
Mas sabe que outra coisa que eu comparei aqui em casa com minha esposa, até trazendo o que você trouxe de exemplo, Denis, a Marília Mendonça, em questão de comoção nacional, em questão de velório, essas coisas que nem foi do Senna, foi a Chapecoense.
Sim. Verdade.
É.
A Chapecoense, eu acho que, se não foi parecido com o do Senna, foi ali parelho a comoção nacional. Pompas de chefe de Estado, o chefe de Estado na época, o Temer, que foi pro velório, daí, obviamente que daí tem suas questões lá, que queriam atrasar o velório porque o Temer tava atrasado, porra, foda-se, né? Então, mas se for olhar em questão de a mídia em cima e comoção nacional e histórias, né, e tal, eu acho que a Chapecoense dá pra se igualar quase com o do Ayrton Senna.
É que o problema da Chapecoense é que quem não é do esporte, quem não é do futebol, nem entendeu o contexto, saca? Esse que é o que pega, entendeu? Por isso que eu falei, eu coloquei Marília Mendonça, porque ela é uma coisa mais abrangente, assim.
Mas por isso que eu falo pra vocês do Pelé, cara, porque tanto o Senna como o Pelé eram internacionalmente conhecidos. O Pelé todo canto do mundo, né? Parou guerra pra ver ele jogar e tal. E o Ayrton tava no mesmo nível. Acho que tá um nível bem acima dessas aí, porque eles eram unanimidades, né? Era unanimidade. Pelé e Ayrton Senna eram os reis do pedaço no que faziam e conhecidos por sua excelência e tudo mais. Então não tinha, assim, ser vivo que não conhecesse no mundo esses caras, assim. Né? Porra, Tina Turner cantou pro cara, né? No evento. Então, tipo, eram pessoas que passavam do contexto do Brasil numa época que não tinha rede social, né? Não tinha rede social, era TV e mídia no máximo. E então eu acho assim que a grandeza do evento, assim, por isso que eu citei o Pelé. Obviamente que o Pelé não morreu na época, mas imagina o Pelé morrer na Copa de 70, ou logo depois de ter conquistado a Copa de 70, assim, ao vivo, na TV. Não,
na verdade, acho que é pior, cara. Tipo assim, imagina o Pelé morrer entre o primeiro e o segundo tempo da final da Copa de 70.
Isso, assim, entendeu? Isso. Talvez o clima, assim, pra quem viveu, seja o mesmo da Copa de 98, ali com o Ronaldinho, quando ele passou mal, não jogou, aquele clima, assim, de suspense. Só que daí depois veio o luto, né? Então, assim, eu lembro que, assim, eu fiquei uma meia hora, cara, vendo esse acidente do Senna, e ele bateu, e o Galvão, e ele ficou no carro. E, então, assim, os caras batiam e já saíam do carro, e ele ficou no carro. Então, pô, é grave, o Galvão falava aquele jeitão dele, né, como se eles soubesse tudo, e uma hora a cabeça dele deu uma caída, assim. E aí nós, não, mexeu a cabeça, ele vai viver.
Deu um espasmo.
Ele vai viver, entendeu? E ficou aquele negócio, cara. E ninguém acreditou que ele podia morrer. Ninguém mesmo.
O André perguntou ali, hein, Denis, você tem alguma memória vívida desse, do dia ou não?
Então, cara, é como eu falei, eu não tenho memória.
É aquela, como que é, efeito Mandela que colocaram na tua cabeça.
Cara, eu não tenho memória, porque eu tinha 3 anos. Mas, como eu falei, é um negócio que tá enraizado na minha formação como ser humano, cara. Porque, assim, eu não lembro, mas desde que eu me entendo por gente, eu sei que o Ayrton Senna morreu. E desde que eu sei que o Ayrton Senna morreu, eu sei o conceito de morte. Então, eu com meus 3, 4 anos, fui apresentado ao conceito de morte através da morte do Ayrton Senna. Então, assim, é esse que é o ponto, entendeu? E aí, tipo, você vê as coisas e como você falou, que era, eu não lembro se foi o André ou o Andrés que falou da dinâmica que era em casa, foi o André, que todo mundo reunia pra assistir corrida e tudo mais, assim. Era assim também, no caso, no dia em questão, a minha mãe que conta, que ela tava vendo a corrida junto comigo na sala, e meu pai não morava com a gente, ele trabalhava em São Paulo e ele não tinha se mudado ainda, porque breve história, eu... Meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Minas, e quando eu nasci, minha mãe decidiu vir pra cá pra ter uma qualidade de vida melhor. Só que não deu pro meu pai vir junto, então ele demorou um pouco mais pra vir, mas acabou vindo. É, então ela passava muito tempo sozinha, assim, assistia corrida, fazia coisas que as pessoas faziam nos anos 90.
Não, e é clássico, né? Só cortando o Denis aí rapidinho. Porra, nos anos 90, a mãe, vó, a família, fazendo o almoço de domingo, a TVzinha da cozinha ligadinha ali na Fórmula 1. Passando como se fosse white noise. É, white. Isso. Como que é? White noise, né?
É. Isso, exatamente.
E, cara,
o ruído
e
branco,
assim,
pra não ficar sozinho. E então, cara, só terminar de dar o contexto.
Foi mal.
Como é que eu ficava? Assim. E depois disso, eu não vivi isso, mas eu intuí isso de que, pô, sei lá, talvez minha mãe tenha tentado assistir umas duas, três corridas, mas abandonou, porque ela nem era uma pessoa do esporte. Era a pessoa que fazia o que as pessoas faziam nos anos 90. Mas eu fui ficando e eu sempre gostei de alguma forma de ver aqueles carrinhos de domingo. Eu brigava pra ir na missa, porque a missa era domingo de manhã e eu queria ver corrida. É, e foi indo, assim, até chegar mais ou menos a época do Rubinho, que aí o Rubinho na Ferrari, que ele começou a ganhar e tal, assim. E aí o, tipo, vamos colocar assim, que ficou... Eu tive mais argumentos pra parar na frente da TV no domingo, entendeu? E vem desde então, sabe? Então, assim, eu gostar de Fórmula 1 é um resquício de cena. É isso que eu queria contextualizar, entendeu?
Aham. E é engraçado porque eu cheguei a gostar uma época do Piquet, cara. É, pode rir.
Poxa, é difícil, hein?
É, cara. Mas é que correndo, entendeu? Porque eu só tinha o contato da corrida. E ele era mais agressivo que o Senna em algumas ocasiões. Inclusive, tem aquela corrida famosa que ele ultrapassa o Senna, assim, fazendo um drift com o Fórmula 1, que é maravilhoso, não sei se vocês já viram.
É uma das maiores ultrapassagens da história da Fórmula 1.
É, e é o Piquet, né?
Que dizem as más línguas que ele tava mostrando o dedo pro Senna, mas não é comprovado isso.
É, eu acho difícil, né? Mas, enfim, e ele, o Piquet passava a mão na bunda dos caras, atacava capacete, ia pra briga. Então, ele tinha um perfil, assim, de ser até mais agressivo que o Senna, cara. Eu fui descobrir a agressividade, entre aspas, do Senna, quando, depois que ele morreu, que eu fui ver esses documentários, assim. Agora, pra mim, o Senna sempre era um cara muito tranquilo, porque quando ele dava entrevista, ele era todo aquele jeito de falar, tal. Que, diga-se de passagem, na série foi muito bem representado, né? E a gente não tinha acesso aos bastidores, então você não ficava sabendo dessas crises de nervo que dava nele, no, na satisfação que ele ia tirar aqui, nas vinganças que ele tentava.
E no dia da morte, André, que você lembra ou não?
Cara, lembro, tava eu morava na praia com a minha avó, e tava eu e ela no domingo assistindo. Eu não tava dando muita bola, porque a gente assistia por osmose.
Praia
assim,
em Santa Catarina, só contextualizando o ouvinte.
É. E, cara, eu lembro que era de manhã, assim. E o troço, assim, quando a gente assistia a corrida meio por osmose. Você deixava a TV ligada e ficava escutando ali. Não, não, não. É o Senna isso. É o que foi aquilo e tal. Daí você ia dar uma olhada, assim. Ah, falta 4 voltas. Ele vai alcançar. Aí voltava e tal. E aí, de repente, deu aquele... Bum! Aí você... Não, o Senna bateu forte. Todo mundo foi correndo. E começou a tragédia ali, cara. Eu lembro que foram, assim, na minha cabeça, foi uma meia hora de segurar a respiração, assim, de tensão total. E, cara, e aí foi, assim, o primeiro contato com morte mesmo que eu tive de alguma coisa pesada. Acho que foi a primeira vez que eu chorei, assim, por morte, assim, sabe? Porque, né, não tinha tido contato mesmo com uma coisa, assim. E ele, o Senna era como se fosse da família, tava todo domingo ali.
No almoço de domingo ele tava ali.
É, exatamente, cara. Então, eu acho que isso que é impossível... É retratar hoje para quem não viveu naquela época, entende? Eu acho difícil, se bem que, né, eu assisti com meu filho, né, o Davi, ele tem 12 anos, e ele já gostava do Senna porque eu falava muito, tinha mostrado alguns vídeos, e, cara, depois da série, ele tá muito fã do Senna, assim, tá apaixonado e quer ver mais conteúdo, e tá vendo YouTube e tal, eu já tô recomendando outras coisas para ele e tal, ele tá gostando bastante, então... Sei lá também, né? Talvez esse retorno ao Senna aí, ele demorou um pouco, mas ele veio numa boa hora, sabe? Acho que se fizesse muito antes, assim, talvez ia até macular a imagem do cara, assim, sei lá.
É, bom, então só pra eu falar, eu também, eu tenho bem vívida quando o Senna Ele faleceu ali no dia da corrida.
Você tava com o quê? 45 anos na época?
É, não, mas em 95 foi meu primeiro registro na carteira de trabalho.
Que beleza, hein?
Não, mas eu tenho bem vívida essa lembrança, porque eu sempre tenho com muito carinho. Talvez, na hora que a gente entrar na série eu fale mais, mas eu sempre tenho aquela lembrança de tipo, porra, ele era o cara que era do almoço do domingo lá de casa. Daí eu lembro da minha avó cozinhando lá em casa, a TVzinha preta e branca, sabe aquela TVzinha que pegava rádio junto? Ficava em cima da geladeira, e daí minha avó ficava cozinhando e passando barulho de som de carro e tal. E eu lembro que no dia que o Senna morreu, eu tava no meu quarto, que eu também tinha uma TV 14 polegadas, no quarto ali, tava passando a corrida e eu tava limpando um aquário que eu tinha. Eu tava limpando o aquário e de canto de olho assistindo a corrida e daí deu todo acidente. Tenho bem vívida essa lembrança, né? Assim como quase tudo que passou na série. Mas acho que agora a gente já pode ir pra série propriamente dito. Assim, curto e grosso.
Só um apontamento rápido antes, Andréas. Que você comentou, tipo, do parceiro dos domingos, né? E sabe uma coisa doida? Naquela época, acho que a temporada no máximo tinha 16 provas. E aí, dessas 16 provas, você colocava ali, pô, umas 4 ou 5. Vamos colocar umas 4, vai. Eram provas que não eram de manhã. Então você tinha 12 domingos com o Ayrton Senna só. E a gente achava que a figura era tão próxima, tão presente na vida da gente, que era todo domingo. Mas não, em 52 fins de semana você só ficava 12, 13 com ele de manhã com você. Pra você ter uma ideia, hoje, tipo, a Fórmula 1 tem 24 provas. Hoje tem muito mais Fórmula 1, então se fosse hoje a época do Senna, aí sim você poderia dizer que ele tá com toda manhã com o brasileiro. Mas, tipo, a figura dele era tão grande que passava, dava esse efeito Mandela que você falou, essa falsa impressão que ele tava com a gente toda hora, mas não tava.
Não, e era tão comum você assistir de tipo, daqui a pouco ele ganha, sabe? Tipo, ele tá em décimo. Ah, não, isso. Daqui a pouco ele ganha.
Isso. E assim, eu lembro de assistir ele, assim, à noite também, quando ele foi campeão, né? Que era a prova no Japão, né?
Eu lembro de ter acordado. Os dois que eram de madrugada.
Eu lembro de ter acordado pra assistir ele ganhar também. Tinha esses lances, assim, no final da tarde do domingo também, às vezes tinha, assim, tipo, às vezes uma corrida, se não me engano. Agora eu tô falando de cabeça, assim, não me lembro.
Não, tinha, com certeza.
Mas era bem legal. E uma coisa que tinha, assim, que eu sinto de diferença é que futebol sempre foi o esporte nacional, né? Mas, em regra, as mulheres não curtiam muito. Era uma coisa mais masculina na época. Mas a Fórmula 1, não. A Fórmula 1, as mulheres gostavam de assistir também.
Era bem
também.
Heterogênea, né, o esporte.
Uhum.
E só pra gente... Vamos entrar na série. E só pra quem estiver nos escutando... E vai que daqui a pouco a gente começa a reclamar alguma coisa da série. Só de começo. Gostou ou não gostou? Denis, vai lá.
Cara, eu disse isso num grupo meu privado aqui esses dias... É que essa série, ela é o Star Wars 9, meu. Porque, pô, eu vejo um puta mérito de produção, de execução, assim, de roteiro, até em alguns pontos. Mas a hora que... E que, assim, méritos no sentido de, pô, isso vai virar referência para próximas obras de automobilismo. Porque o negócio foi, de fato, impecável. Mas, quando você tem o contexto de várias coisas... que envolvem o depois do Senna e tal, assim, você fica puto. Porque poderia ter muita coisa que ser mostrada na série, muita coisa legal, e que não ia atrapalhar a narrativa, e que não foi. E aí você tem, tipo, alguns dedos pra apontar a culpa de quem foi. Mas o que eu fico feliz é que a culpa não é da produção.
Tá, mas você tá dizendo que você gostou ou não gostou?
Cara, eu falei, eu gostei da produção, mas eu fico puto com a série.
Isentão, né? O isentão. André, você gostou ou não gostou?
Gostei. De 0 a 10, eu dou um 8.
Não, de 0 a 10, eu dou 9, cara. Mas o foda é que, assim, é o meme do Ralph, né? Estou feliz e puto.
Eu também. Eu faço parte do time que gostei. Inclusive, eu assisti duas vezes, uma vez eu sozinho, e depois assisti a versão que minha esposa assistiu, né? São duas versões, uma com audiodescrição, outra sem audiodescrição. Mas eu também gostei, porém eu sempre fiquei, agora a gente já entrando na série, né? Eu sempre fiquei meio que na dúvida, porque será que eu gostei? Porque entre um evento e outro que acontecia na série, eu preenchia com o que eu já sabia do Ayrton Senna, sabe? Tipo, ah, puta, eu sei que dessa corrida pra essa corrida, daí eles fizeram ali, sei lá, mostraram um outro evento que pessoal dele, mas eu já sei o que aconteceu ali no miolo, porque cansei de ver documentário, cansei de ver Rede Globo na época, porra, já sei, eu já sabia tudo daquela época, e por isso que, tipo, conforme eu ia assistindo a série, aquelas lacunas iam sendo preenchidas, e tem o efeito nostalgia, que me faz gostar muito da série, porque toda corrida que acontecia automaticamente me transportava para o que eu estava fazendo naquela época, sabe? Então tem esses efeitos. Outra coisa que eu gostei muito da série, não vou dizer caracterização, mas minha esposa elogiou muito, mas são as vozes, principalmente, tipo, porra, tem hora que você fala assim, cara, será que é o Senna? Será que é colocar uma frase de arquivo? Porra, Galvão, narrando, tinha hora que eu ficava na dúvida mesmo, né? O Galvão, quando ele tava ali, paspalhão ali, conversando com o Ayrton Senna, ali não convencia pra mim, né? Porra, eu tava com esse efeito da série, por isso que eu, quando eu paro pra pensar nela, eu falo, pô, será que eu gostei? Ou é o efeito nostalgia que me carrega lá pra trás, quando o Senna era foda, era o que a gente tinha? Porra, me carregava pra aqueles momentos bons, quando eu ia assistir na casa dos amiguinhos, ou tava assistindo no domingo em casa, que era o parceiro de domingo da minha avó cozinhando, sabe? Então eu fico nessa dúvida. Vai lá, André, depois o Denis vai meter o pau.
Cara, mas é que assim, ó, eu falando em obra sobre o Senna, né? Pra mim, o documentário ainda dos japoneses, eu não sei qual é o nome, cara. Eu não sei se é esse que tá na Netflix, mas o documentário é o maior, então...
Daquele pôster amarelo lá?
Então, eu tô achando que é, cara, mas eu tô desconfiado que talvez não seja. É um que estreou primeiro no Japão, sabe? É Senna, a lenda do maior piloto que já viveu, se não me engano.
Ah, não, acho que esse não... Não, não é esse não que tá na Netflix, não.
Cara, quem produziu foi os japoneses, né? E é um documentário. Mas eu acho que, sei lá, enfim, é um documentário muito bom. Eu vou depois confirmar pra colocar aí nas informações no site se eu tô errado ou não. Porque pode ser esse do capacete amarelo aí da própria Netflix que tá ali, né? Que, na Netflix, assim, o brasileiro, o herói e o campeão, né?
Isso.
E ele também é de 2010, mas não sei se... Putz, tô em dúvida se é isso.
É que tem
é
tanta coisa do Senna, cara, que a gente confunde, velho. É natural. É. Não, relaxa.
Mas tem um documentário que eu lembro que era dos japoneses, assim. Daí tem as imagens dele mesmo. Então, mais ou menos, a série inteira se baseia nesse documentário. Ou, sei lá, segue o mesmo padrão, assim... desse documentário, começa lá em 78, blá, blá, blá. Mais ou menos é como se a série seguisse o documentário. Só que daí eu prefiro o documentário, porque eu tô vendo a imagem do cara, ele mesmo falando aquelas coisas que ele tinha falado. Então pouca coisa eu tinha de novo nessa série, sabe? Mas a dramatização dá um efeito, eu chorei com a série, coisa que eu não achei que ia acontecer. Mas o cara, assim, a dramatização, os personagens, a produção, foi uma coisa muito boa, cara. Eu achei que... Porra, primeiro, assim, acharam pessoas muito parecidas com todo mundo. Eu achei, assim, fenomenal a aparência de todo mundo parecido, jeito,
cara,
de falar.
A Xuxa é inacreditável, cara.
Que show da Xuxa é aquele, né?
E o próprio Senna, cara, em alguns momentos eu fiquei pensando, será que eles pegaram o áudio verdadeiro do Senna? Porque a voz do cara chegou a ser parecida. O jeito de falar nem adianta, né? Mas a voz até ficou parecida em alguns momentos que eu pensei assim, pô, eles devem ter usado o áudio original do Senna e misturaram com o do cara, alguma coisa assim. Então, essa minissérie eu achei... Não é minissérie, né? É série. Eu achei legal, por causa, como você falou, a produção é fenomenal.
É minissérie.
É, eu achei fenomenal e gostei que eles focaram um pouco na parte do automobilismo. Não assim muito... Eu achei que ela foi mal quando focou fora do automobilismo. Acho que quando ela foi mal.
Essa parte depois eu quero chegar também, porque eu acho que ali que foi umas deslizadas de tipo, ou vai lá no pessoal ou não vai, né?
É. achei uma grande vantagem também. Eu tava com medo tremendo de ser uma filmagem no estilo Velozes e Furiosos, assim, que o carro tinha 103 marchas, assim, sabe? Que ficar trocando de marcha a cada 2 segundos. Então, não foi, né?
Ainda bem que você entrou nisso aí, André, senão eu ia esquecer de falar. Você sabe que eu tava bem ansioso pela essa série do Senna. Daí quando falaram assim, vai ser da Netflix, exclusivo da Netflix, eu fiz aquele, Daí quando falaram assim, vai ser uma série brasileira, daí bateu a síndrome de vira-lata em mim. Falei, puta, vai ser uma série da Netflix feita por brasileiro. Aí depois eu fiquei maturando dentro de mim, isso bem antes de sair até o primeiro trailer. Eu falei, cara, quem melhor do que brasileiro pra falar do Senna?
É.
Porque a responsabilidade vai lá em cima, sabe? Então daí, depois que saiu a série e tal, daí eu fiquei até bem, hoje tô bem mais tranquilo. Você quer falar, completar mais alguma coisa, André?
Não, eu só, assim, uma coisa que me chamou atenção, novidade mesmo pra mim na série, foi a proximidade do cara com o Senna, com o Galvão. Eu não sabia que tinha essa proximidade entre os dois.
Sempre teve. Isso aí tem até no documentário que tem na Globo lá. Eu tava comentando contigo hoje, André. Documentário da Globo que tem a Hortência, tem o Rubinho Barrichello, tem...
Essa proximidade eu não sabia. Foi a única coisa mais de novidade que eu vi. E por outro lado também, eu senti uma certa manipulaçãozinha pra esse lado... da Xuxa, eu não sei se porque tem a série da Xuxa.
Depois a gente chega nessa parte pessoal.
Exatamente. Mas no geral, é o 8 pra mim por causa disso. Porque o documentário é o 10, porque o Senna pra mim continua sendo 10. E não trouxe tanta novidade daquilo que eu já tinha visto, mas trouxe uma boa ambientação, uma boa dramatização.
Vai lá, Denis, descasca.
Cara, assim, eu vou... A essa altura já saiu o vídeo, porque enquanto estou gravando com vocês, estou terminando de finalizar meu vídeo aqui, do analisador. E no meu vídeo eu falo uma coisa que, assim, cara, essa série, ela poderia tirar um 10 em tudo, velho. Se eu olhar do episódio 1 até o metade do quarto, cara, eu diria que ela é... Eu não falei impecável, mas é um nível de precisão e de narrativa muito... Muito assustador, entre aspas, de bom.
Mas aí,
a partir desse momento, cara... Entra um negócio que me incomodou demais, que é o rolê que eu falei no começo, que é o Senna sem o Senna, sabe? Que é a resposta que nós nunca vamos ter, na verdade, e que a gente só tem uma pessoa, ou melhor, uma organização que responde por isso, que é a Senna Brands, que aí envolve desde o Ayrton Senna até esse prédio maluco que estão fazendo aí em Santa Catarina, aí do Senna Tower, saca esse negócio assim... Que é a família Senna. E aí a gente tem, tipo... Cara, porque a série tá estruturada assim. Se eu olhar pra trás... Nesses episódios iniciais que eu falei... Você tem lá... O Senna, ele tem os pilares muito bem definidos na série por mulheres. E a diretora fala isso numa entrevista. Que o Ayrton Senna a vida inteira teve mulheres incríveis por trás dele. E que a série ia valorizar essas mulheres. Aí você tem a Lillian... Eu acho que é Lillian, né? O nome da primeira esposa.
Isso.
Você tem a Lillian, você tem a mãe do Senna, você tem, logo depois, a Xuxa, e você tem a irmã, pontualmente. E todas elas entram em momentos, assim, muito cruciais, porque a mãe, ela acredita no sonho, a Lillian, ela apoia até onde dá pra ela apoiar. A Xuxa é a mulher da época do glamour dele, do sucesso e também das críticas,
ambos,
assim.
Né? O sucesso de ambos.
E assim, que compartilhava muito das dores dele naquele momento ali. E ele o maior, talvez ele o maior homem do Brasil e ela a maior mulher do Brasil na época, a gente pode colocar assim. É tipo quase um Brad Pitt e Angelina Jolie.
Eu ia falar isso agora.
Entendeu? Era uma parada assim, maluca. E aí, cara... A série, até a metade do quarto, ela vai nesse ponto. A metade do quarto e o quinto episódio inteiro, ela vira um calhamaço de coisa, saca? Que parece coisas forçadas pra colocar ali, que é o ponto onde entrava a Galisteu. Que poderia ser a mulher, que eu digo isso por conta não... Eu não vivi isso, óbvio. Mas eu digo por conta dos relatos que a gente tem de quem viveu com o Senna na época. Que o Senna de 90... Depois de 91, que foi o último título dele até a morte, ele era um cara mais maduro, mais seguro, mais preciso, mais focado até em certo ponto. Porque veio maturidade e ele tava, muita gente falando, mais leve, de bem consigo mesmo. Que foi justamente a época que ele namorou a Galisteu. E a Galisteu fala isso também, entendeu? Então não é uma... Ah, eu sou advogado da Galisteu, na fofoca da Galisteu, assim... Não, é o ponto assim que eu já ouvi jornalistas da época falando isso e não falando que... Não, não, tipo, defendendo a Galisteu, falando de modo natural. Pô, essa época do Senna, cara, ele tava muito bem, assim, como pessoa no geral e tal, e como piloto também, e sabia muito bem o que ele queria da carreira, e é a época que ele tava com a Galisteu. Então, assim, talvez o... É cristalino o modo que a Galisteu impactou na vida dele. E talvez mostrar isso seria interessante. Só que aí você vem com o pé na realidade, que é o que eu falei, que é o pé da família Senna, que é uma família que não deixou a Galisteu chegar perto do caixão do Senna na vida real.
Uhum.
E que pesou a mão. Pô, você vê making off da série, a atriz que faz a Galisteu tem 300 looks, saca? Ela dá vários depoimentos, assim, falando de coisas que ela gostou de fazer, tal, tal, assim. E ela aparece menos de 2 minutos na série. Então, assim, o que me parece, e que é essa sensação amarga que ficou na minha boca, a galera que fez a série, produziu a série colocando as mulheres fortes da vida do Senna com pilares importantes pra ele seguir em frente, e na hora de, entre aspas, ter a mulher que ia preparar ele pra eternidade, preparar ele pra virar a lenda, eles cortaram. E aí deixou o Senna incompleto na série, entendeu? É isso que eu penso, assim. É essa a impressão que me passa, porque... Talvez também seja uma escolha narrativa, mas eu acho que dificilmente essa escolha narrativa foi da série, mas sim pode ser da família dele, de que o Senna foi embora incompleto, saca?
Tá, já que o Denis puxou essa parte aí pessoal do Senna, né? Bom, primeiro que ou eu não lembrava ou eu não sabia que o Senna tinha sido casado.
Eu, né? também.
Porra, ou eu não lembrava ou eu não sabia mesmo,
não,
né?
Sabe, muito provavelmente eu não sabia, cara. Esse negócio foi muito, muito por baixo do rolê, assim.
Eu entendo todo esse rolê que deu com a Adriane Galisteu, tá? Eu entendo, eu compreendo, mas eu também, ao mesmo tempo, eu coloco outro ponto que daí é o meu lado nostálgico, que é o quê? Até mesmo pra época, a Galisteu era muito fora do radar ali. Até primeiro, porque a família Senna não queria falar dela, e até mesmo enquanto o Senna tava vivo e tava com ela, o Senna sempre foi uma pessoa discreta.
É.
Né? Aí a gente vai pro outro lado, que depois que o cara morreu, a gente hoje só tem 2 versões da história, da época da Galisteu. A versão da própria Galisteu e a versão da família Senna e ou jornalistas ali que estão dando uma de parciais, né, ou imparciais. Então, daí você fala, daí quem detém os direitos do nome Senna? Pô, é a família Senna. Quem nunca teve uma namorada que a tua família não gostava, sabe? E eu não tô fazendo julgamento de valores aqui também, se a Galisteu fez ou deixou de fazer o que fez, ou se o relacionamento era bom. Eu só tô falando que era o que acontecia na época. Então, a Galisteu ser apagada na série foi o que aconteceu também lá nos anos 90, sabe?
É.
Seria importante contar o lado da história dela nessa série, pra mostrar um pouco mais do lado humano do Ayrton Senna, o lado humano de relacionamentos dele? Seria. Mas quem detém isso, porra, é quem não gosta dela. Então...
Mas, cara, eu me perdeu esse pedaço aí, pelo que foi aí que eu senti que não tinha isenção no contar a história. Porque eles poderiam ter pelo menos colocado que a família não gostou da Adriane. Não precisava nem mais nada, entendeu? Mas eles não colocaram isso,
o
entendeu?
Denis vai concordar comigo, talvez o André não tenha pegado. Eu já senti que deram uma garfada na Galisteu quando ele tava com a Xuxa, porque quando o Senna chega no autódromo de motinho com a Xuxa, na verdade aquela cena é com a Galisteu.
É com a Galisteu. Então, mas aí ali, quando deram o glamour, digamos assim, da paixão, porque eles retratam a Xuxa até com uma paixão que... Ah, só não deu certo porque as dívidas eram incompatíveis, mas acabou sendo pra sempre a paixão dele. Mas, cara, se eles mostrassem assim, ó, não precisava mudar nada. Só mostrassem, não, tipo, a família, pô, filho, larga essa mulher, ela não quer saber de você. Tivesse esse diálogo, assim, eu ia botar muito mais fé na história.
Ia ser mais honesto, né, cara?
É, porque aí ficou...
Ou se mostrassem ele recebendo o dossiê.
É,
tem essa história do dossiê também.
É, entendeu? Esse,
é que o... Inclusive, até um dos jornalistas que fala bastante disso é o Flávio Gomes, que, assim, a gente vê as cenas do... de Imola, e o Ayrton tá totalmente tenso, né? Ele parece que tá bravo, assim.
Isso.
Olhando o carro. E não é que ele tava bravo e tenso com o rolê que tinha acontecido, do Ratzenberger lá e tal, até porque no dia eles esconderam bastante e tal, assim, e ele sabia que se fosse pra correr, ele tinha que correr. E que dizem que ele tava tenso de verdade por conta de que a família Senna, através do, acho, do irmão dele, que mal aparece, acho que nem aparece na série.
Não.
Mas que o cara saiu do Brasil, bateu lá em Imola pra entregar um dossiê de fofoca da Galisteu.
Então, ali me perdeu porque é o seguinte, aí eu não consigo mais acreditar naquela imagem da família que só apoiou, que sempre teve junto, que não sei o que lá, porque é a versão dessa família que tá sendo contada, tá ligado?
Exatamente, irmão.
É ali que me perdeu, porque, puta, aí, cara, eu tava achando o máximo ver o pai e a mãe dele e tal, porra.
Mas tipo, quando você vai assistir uma... sei lá, uma série que nem foi do Senna. Você vai ver o Bohemian Rhapsody, vai ver um troço do Elvis, vai ver um negócio do Michael Jackson. Alguém tem os direitos sobre essa pessoa. Então, a chance disso aí ser chapa branca é muito grande. E eu, mesmo sabendo, eu já tinha... Porra, você vai ver uma série do Senna, é óbvio que vai ter dedo da família Senna. Eu até achei que a série, se você for olhar num total, tirando, vamos ignorar essa parte da Galisteu, né, porque isso aí já é um ódio declarado há 30 anos. Um ódio não, uma mágoa, vamos dizer assim, há 30 anos. Eu achei que a série até aqui não foi tão chapa branca, porque tinha momento que eu achei espetacular o Marco Rica como pai do Ayrton Senna. Pô, tinha hora que eu falava, mas que pai arrombado esse aí também, né? E o Senna também, ele... se for olhar, ele também foi arrombado porque ele largou a esposa dele, a esposa dele foi lá fazer os caprichos dele de ser piloto, porque hoje a gente é engenheiro de obra pronta, né? Mas é a mesma coisa assim, eu chegar pra minha esposa, viu, eu tô afim de começar a trabalhar de, sei lá, Masterchef na Bolívia. É só um ano, daí vai comigo, porra, eu me dou um puta Masterchef na Bolívia. Daí, porra, mas o acordo era a gente voltar pro Brasil.
É.
Volta pro Brasil, ele fala assim, quer saber? Vou continuar fazendo isso aí. Porra, e largou a mulher. Daí ele faz uma cara de assustado depois que, tipo, veio o papel de divórcio. Não, meu filho, você abandonou ela, sabe?
É, exatamente.
Mas faz parte da maturidade do rolê também, cara.
Só que lá no final, por eles esconderem essa questão que é pública e todo mundo sabe... Me tirou daí um pouco a crença nessa primeira parte da história, porque eu curti pra caramba ver o pai e a mãe dele, e fiquei até encucado assim, tipo, porra, da irmã dele, porque a irmã dele assumiu, na verdade, o papel público depois que ele morreu, porque ela criou, tocou o instituto. Até ele morreu, eu nunca tinha ouvido falar
só assumiu um papel público... Como ela assumiu o lado político nos últimos anos.
Exatamente. É,
infelizmente.
E daí, porra, essa série, ela deixa muito clara essa pincelada da família. Então, pô, podia ser... É como o Denis falou, podia ser impecável até o final, mas ela foi covarde...
Sim,
numa
cara.
Coisa que não precisava, entendeu? Porque eu acho que nem... Eu até acho, sinceramente, eu até acho que a influência da Galisteu na história ali, ela não precisava muito mais do que foi do que apareceu. Assim como eu acho que apareceu demais da Xuxa, na minha visão. Eu acho que apareceu demais uma influência que não teve nada, né? Então eu acho que a série, ela perde justamente no elemento dramático, que seria onde ela teria que ter a diferença. Então, os momentos que o Senna tá sozinho lá e desenvolvendo algum pensamento, principalmente no último episódio, que é quando eles têm que ter mais liberdade criativa, são os mais fracos, na minha visão. Tipo, são os mais improváveis, na minha visão, do jeito do cara falar e tudo mais, assim, né? E o que é legal é aquilo que tem informação verídica, que, como eu falei pra vocês, a gente já viu no documentário, inclusive, ele falando com as próprias palavras dele, o médico ali comentando da cena que pediu pra se aposentar, aquilo ali é verdadeiro.
Sim, então, sim. Vamos pescar e tal, né?
Né? Agora, os momentos íntimos é que a gente não sabe, e ali onde teve a liberdade dramática que foi o mais fraco na minha visão.
Tipo... Então, é aí que eu falei.
E, cara, assim, rapidinho, Andrés, eu não tô falando assim, pô, putz, eu queria que 10 minutos de Galisteu na série, saca? Não, velho, eu não queria esse rolê. Porque eu queria, assim, tipo, uma cena, pô, o Senna tenso pra caramba lá, em 92, poxa. Ou a Williams fez lá a suspensão ativa, agora é eletrônico.
Isso.
Eu não sei como é que eu vou ganhar. E aí, agora, o Proust vai voltar da aposentadoria. Eu não sei o que eu vou fazer na minha carreira. E, tipo, a galera só chegar só dar um abraço nele. Calma, não é assim. Você já viu aquele patinho ali na praia? Você já viu aquela... Entendeu? Tipo, dela puxando o cara pra uma simplicidade do rolê, que era o que falava. Então, tipo, não tô falando que é a Galisteu que fez isso, mas que ela poderia atuar nesse ponto na narrativa da série pra trazer uma calmaria pro mar de caos que era a vida do Senna como piloto, saca? É isso, esse ponto que eu queria. Tipo, cara, você pode não gostar da Galisteu, mas que ela tem um mérito,
sim,
ou então é que ela tem um papel pra fazer isso, ou isso, ser responsável disso... Cara, que é coisa simples da vida, saca? Não é coisa do... Putz, por causa disso o Senna vai ser uma pessoa pior. É, tipo, dar um valor pra uma pessoa que deu um colo, um carinho, um conforto, uma companhia pra um cara num momento de tensão, saca?
É. Porque se for olhar, assim, é que nem eu falei, é um grande problema que eu achei, assim, que eu acho pra mim, né? É que nem... Eu vou assistindo a série e minha cabeça automaticamente preenche essas lacunas das informações que a série
isso,
não dá.
Exatamente.
Então quem assiste só a série vai achar o Senna um piloto foda pra caralho, quase um psicopata do volante, entendeu? E transão.
Mas transão ele era assim.
É, isso ele era mesmo.
Não, porque só mostra isso, porque mostra ele com a namorada dentro do carro, com a Lilian, que depois virou a esposa dele. No começo, é o momento humano dele, vamos dizer assim, que ele tá com a mulher de, com a futura mulher dele no carro. Aí depois, quando tá com a Xuxa, mostra os dois pelados. Que é, porra, até é surpreendente.
Inclusive, eu tipo assim, a galera que vê a origem de cada artista aí, já viu a bundinha da Xuxa. Agora a bunda do Senna, não esperava ver não, cara.
E daí mostra ele pegando aquela mulher lá de Mônaco. Que foi, porra, isso, aleatório, é, né? Aleatório aquilo, não sei se foi ficcional ou se existiu, né?
Não, depois... com certeza não existiu aquilo ali.
E depois aquele seu. Então, tipo, todos os momentos que mostra ele na parte do dia a dia, porra, ele é transão e fora disso, porra, ele tá correndo que nem um maluco, sabe? Que nem eu falei, ou pelo menos na minha cabeça. Porra, essas lacunas iam sendo preenchidas, porra, o que tornava a série muito boa, sabe?
Isso. E aí eu queria ver com vocês o seguinte. Pra mim, do quinto episódio pro sexto, ou até do quarto pro sexto, cara, deu um pulo muito grande, cara, de 92 pra 94.
Esses gaps são gigantescos ali. Se você não estiver esperto, não sei dizer.
É, e aí, tipo assim, teve a aposentadoria do Alan Prost, teve a volta do Alan Prost, no meio de tudo isso.
Cara, não teve Stanley Mansell, velho.
Isso.
Esse aí até não. Eu achei que se fosse colocar cenas mais icônicas, assim, tipo, principalmente pra trazer o lado humano do Senna. Porra, mostrar. Porque foi comentado na série, muito por cima. Se você espirrar na hora, você perde a frase. Que é tipo, mostra o Senna salvando o cara no meio da pista lá.
É.
O Senna largou o carro e correu pra salvar o cara na pista.
Isso, não apareceu. E outra coisa que quem viveu na época sabe é que foi a primeira temporada dele ir muito mal, essa que ele morreu. Ele começou mal, foi muito mal. E foi uma tristeza quando ele saiu da McLaren, porque, tipo, era muito icônico o carro da Marlboro e tal.
Porra,
e ele...
eu lembro até hoje a chamada do jornal hoje, tipo, no jornal hoje que passava no... que passa um meio-dia ali, um pouco depois do meio-dia, mostrando assim, no próximo bloco, daí o Senna com o macacão da Williams, na frente do carro da Williams, casamento do ano, escrito.
É, e cara, e a ida pra ele, pra Williams, foi quase que uma traição, assim, uma coisa tipo, uma coisa do cara sair do Vasco e pro Flamengo, sair do Corinthians e pro Palmeiras, numa época em que não se mudava de time, né? Então aquilo deu uma sensação ruim, assim. E o fato de que, no ano anterior, ele levou pau daqueles carros porque tinha a eletrônica e ele não tinha na McLaren. Aí ele foi pra lá e tiraram a eletrônica. E aí, a coisa que também foi comentada do Schumacher continuar, da Benetton continuar com as eletrônicas, mesmo sendo proibido. Então, essa parada é muito importante, cara, pro automobilismo e pra vida do Senna, porque ele tava numa pressão gigantesca, cara, que ele não tava acostumado a viver. E, cara, quando falam que ele tava apreensivo em Imola... Cara, tava por causa do campeonato, porque se ele não pontuasse, ele jamais ia poder competir, assim, não ia ser um campeonato competitivo pra ele, jamais, ele não ia mais ter chance de ser campeão, né? Então, se ele não pontuasse, o carro era uma merda, não parava nem de frente, nem de lado, tal, tal, tal.
Tava fudido. O Rubinho quase morreu?
O Rubinho quase morreu, era conhecido dele, o outro cara morreu antes, então o clima tava uma merda, não era... A galera fala muito, a gente comentou hoje, eu e o Andrés, que... Ah, porque ele tava pressentindo que ia morrer, cara. Não, cara, porra, não parecia. O que parecia era um cara puto, normal. Porra, imagina tudo dar errado no teu trabalho. E ainda tem esse lance do dossiê da Galisteu aí rolando. Então, tipo, porra, tava tudo uma merda mesmo. Não era pro cara tá sorrindo, né?
Era, tipo, tudo dando errado no dia do teu trabalho e no grupo da tua família, todo mundo falando mal da tua namorada ainda.
Isso, isso. Então, tipo, porra, e isso tudo é resultado dos anos de 93, 92, que pulou. Foi de 91, foi lá pra 92, só dizendo assim, ah, tá, ele ganhou de novo, e pá, vai lá pra 94 na morte. Tipo, não sei, faltou esse pedaço, assim, pra mim.
Ah, e faltou muita coisa, tipo, assim, que poderia ser legal, pô, que serviria pra mostrar mais do Senna pro pessoal, assim, tipo, pô, aquela volta em Donington, que ele ganha lá o troféu do Sonic.
Ah, ele tava falando isso hoje pra mim.
Entende? Então, assim, muita coisa bacana poder agregar ali, que eu falei, pô, cara, a disputa dele com o Mansell era uma coisa na pista muito mais agressiva deles, assim, que do que foi com o Prost, sabe?
Sim.
E seria bacana até pro... Pô, vamos colocar narrativamente como que seria legal pra voltar um fantasma do passado, né? Que aí lembra dele lá correndo na Inglaterra na Fórmula 3 lá, e os caras mandando ele embora pro Brasil, entendeu? Então, tipo assim, traz a narrativa do inglês de volta, né? Então, tipo, muita coisa que poderia agregar ali nessa história, sabe? E então, assim...
Aquela corrida de Mônaco que ele fica na frente do Mansell é icônico, sim. Cara, icônico, né? Tipo...
Aí vai falar, não, eu não vou colocar ela porque nessa época o Galvão não tava na Globo, quem tava era o Keller Machado.
Entendeu?
O irônico, ele tem uma estátua lá em... Como que é? Na pista lá que
vocês estão... Imola.
Não. Donington, isso. Os ingleses mega xenofóbicos com ele. Porra, ele tem a estátua dele lá e ele só correu em escuderias inglesas, né? Que foi a Toleman, a Lotus, a McLaren e a Williams.
Porra, é mesmo? Não tinha me tocado disso. Eu tinha me tocado que faltou a Ferrari, né? Imagina a cena na Ferrari.
Agora, sabe uma coisa que me... Assim... Talvez seja uma coisa minha, mas a minha esposa também concordou. Senti uma falta de peso em determinados momentos, porque o quê? Cara, eu fiquei extremamente emocionado quando tocou a primeira vez o... Falei, caralho! E tipo, eu não tava esperando essa música ser tocada, sabe?
Uh-huh.
E daí tocou, e daí veio... Daí na sequência, que daí foi a primeira vez que ele foi campeão, né? Mas depois veio a corrida ali a histórica lá de Interlagos em 91, que ele ganhou só com as marchas fodidas, né? Eu senti uma falta de peso quando ele morre. Tipo, eu falei, pô, agora ele vai morrer, agora eu vou preparar o lencinho.
Eu, né? Também.
Porque quando você vê o documentário, no documentário não tem como você não chorar, porque daí, porra, mostra toda a batida, mostra ele balançandinho a cabeça ali antes de morrer. Aqui na série foi muito, tipo, bateu, não mostra mais nada.
É.
Cara, a gente pincelou isso anteriormente na discussão da série, mas eu vou trazer agora porque eu acho que é pertinente. A personagem da Kaia Scodelario lá, a Laura Harrison, a importância dela é oculta, mas ela é muito importante para essas questões
de... Ah, você tá falando da jornalista.
Isso. Mas ela é muito importante para quem não conhece a história do Senna. Ela é um compilado de vários jornalistas acompanharam ela. Pô, você tem ali a história do Flávio Gomes lá, do Barbeiro de Mônaco. Você tem a briga que eles se afastam, que no caso na série, os dois se afastam, que a briga na verdade é com o Reginaldo Leme. você tem um pouco do lance da amizade, né? Tipo, pô, eu sei que, se, que essa pessoa, entre aspas, não presta, mas eu preciso ouvir ela agora. Que é um pouco do Senna com Cabrini. Então você tem várias nuances ali que você, facilmente vendo a história do Senna, você encontra nela. Só que ela tem uma outra peculiaridade, que é de falar o óbvio pra gente, que é óbvio porque acompanhou a história do Senna, mas que não é óbvio pra quem assiste, saca? Ela é oculta, ela, assim, é muito escanteada, assim, até por ser uma jornalista, né, nesse contexto todo, mas ela é uma importância vital pra as narrativas da série, cara. Até nesse ponto de dar o peso na morte dele, assim, ela consegue trazer um pouquinho disso, quando lá no final ela tá vendo o cortejo passar com a filha. Eu me identifiquei muito nisso, naquela coisa que eu falei lá no começo do nosso conversa aqui. Tipo, pô, a filha da Laura teve a mesma impressão que eu tive. Eu só não fui no cortejo. Mas, assim, ela aprendeu... Ela não fazia noção do que ela tava vendo ali, do que ela tava presenciando. Mas ela aprendeu ou começou a entender o significado da morte a partir da morte do Senna. Então tem muito dessa semiótica, assim, que a gente coloca nela. E que a gente não percebe por ser... vamos colocar assim, enraizado na nossa história, mas que tá presente ali.
Pô, então, mas eu concordo com você, Denis, mas eu senti falta ali de umas ceninhas a mais ali, na hora que ele bate, mostra ali aquela chacoalhadinha da cabeça que o Senna dá, mostra ali, sabe, toda aquela imagem que o mundo inteiro já viu, dele deitado ali na areia, com todo mundo em porrada de médico em volta, o helicóptero levantando, e o cara que imita o Galvão falando, vai em paz, meu amigo, vai com Deus, uma coisa assim que o Galvão narra na hora, né?
Ele fala isso, mas cara, isso também, eu disse a questão da Laura, mas mais uma vez eu trago isso, é mão da família Senna, entende? É coisas que não precisavam, que eles pesam a mão ali. Porque eu tenho certeza que, pô, ao nível de produção, os caras fizeram mais de 30 carros. Vamos dizer assim, construíram mais de 30 carros pra fazer a série. Você vê os making-off, a questão de 3D é um negócio inacreditável. Eles foram em pistas da época que estavam abandonadas, revitalizaram a pista e gravaram a série.
Gravaram então, uma porrada de país, né, também.
Sim, foi no Uruguai, na Argentina, na Irlanda, no Reino Unido. Eles chegaram ao ponto de falar assim que a Interlagos de hoje não tem nada a ver com a Interlagos da época do Senna. Então que dava pra usar muito pouco de Interlagos. Eu acho isso muito bizarro, mas, cara, é o nível de produção dos caras, assim, é o nível de exigência dos caras. E um pouco disso, eu tenho certeza que, baseado um pouco disso, de que se fosse pra colocar a cena do acidente com vários detalhes, com várias nuances, assim, e construir uma linha narrativa dramática ali, eles iam construir, eles iam fazer isso. Só que aí você vai pesar a mão, fala, não, a gente não pode fazer isso, não pode ter essa visão dramática, tem que ser uma coisa mais glorificada, mais santificada, assim. E aí você perde um pouco de profundidade. E outro ponto que eu ia colocar é que quando ele vai lá, voltando um pouquinho na série, lá em 90, que ele vai e bate no Proust.
Sim.
A série, ela deixa o Senna como se aquilo tivesse sido um bug na Matrix. Não dá um ar... evil pra ele, não dá um ar de vilania pra ele. E não foi um bug na Matrix. O Senna foi cuzão ali.
Ah, sim, sim, entendeu? Sim.
Mas a série, não, a série vai lá e passa e faz chapa branca, assim, né? E põe o complexo de vira-lata
isso,
na
história. Foi um negócio que eu e o André já tava conversando hoje até, né, André? Ali, aquele diálogo que teve de verdade, mas na verdade ele deu uma entrevista, né? E ali, na série, eles colocam ele conversando com o Berger. Ele fala assim, eu sempre tentei obedecer o sistema foi contra mim, hoje vai ser do meu jeito. E aquela frase ele usa na vida real, dando uma entrevista. E na série ele coloca ele falando pro Berger, e daí já na sequência ele pega e bate daí, né?
E assim, eu também achei isso, cara. Eu achei que eles quiseram investir num antagonismo dele com o Proust, que colocou o Proust muito, muito, muito como vilão. Tanto é que o Davi, no meio, meu filho, né? Pô, esse cara, não sei o que. Ele falava, calma, Davi, não é bem assim. Eles terminaram amigos. Ah, é? Não tem como. Mas esse cara é um filho da puta. Eu falei, cara, não. Como é que é o diretor lá da FIA, lá, o...
Balestre.
O Balestre.
Não, esse ele era arrombado.
Ele sim era arrombado, mas o Proust, cara, não era tanto assim. Daí, no final da série, o Davi... Assim, ah, entendi e tal, não sei o quê. Mas então ficou assim, dramaticamente, ficou muito, muito complicado essa vilania do Proust toda, porque não era exatamente aquilo. O Proust era mais racional, o Senna mais passional, a ponto do Proust falar, ó, não dá porque o cara é muito passional, é perigoso, tá trazendo perigo pra gente. Mas não era uma questão de ser, assim, coisa de fígado um contra o outro, né, cara? Tanto é que terminaram ali bem, o Alan Proust carregou o caixão do Senna e tudo mais. E não é uma questão assim, ai, porque o Alan Proust se redimiu. Não, não, cara. Simplesmente eles eram dois caras competitivos e tinham opiniões diferentes, né? Inclusive o Proust sempre deixou muito claro que ele achava que o Senna tinha uma ligação religiosa muito grande, e que essa, o Senna acreditava demais que essa relação religiosa dele salvaria ele de perigos, e por isso ele causava mais perigo.
Sim, sim, que ele era perigoso e tal, sim.
Isso aí a série também pecou, se for olhar, porque não mostrou essa conexão religiosa dele, né?
Exato, e uma coisa que me deixa muito com o pé atrás também é que, pô, já na época e até depois da morte do Senna, ficou muito famoso o Nuno Cobra, cara. Que o Nuno Cobra foi o preparador físico dele. Sim. E é o cara que colocava nele umas ideias, assim, de meditação, de umas coisas meio transcendentais, que ele, no final, ele fala muito ali, que ele se sente assim, não sei o que lá. E, porra, a série nem fala do Nuno Cobra, cara.
A série não fala nem do Nuno Cobra. Daí eu vou entrar ali, que nem o Denis falou, que tem muito peso da mão da família Senna, que é que nem a intriga que o Piquet fez por causa do melhor amigo do Ayrton Senna lá, né?
É, Piquet deu a entender que ele era gay, né? E espalhou boatos e tal, e aí pronto.
E por quê? Porque o melhor amigo do Ayrton Senna, se não me engano, era gay, né, Denis?
Cara, eu não vou saber essa informação.
Até onde eu me lembro, assim, eu tô falando de achismo da minha cabeça, que eu lembro que o melhor amigo do Ayrton Senna, convivia com ele lá direto, era gay, né, e morava até na casa com Ayrton Senna e tal, e daí o Piquet resolveu lançar essa picuinha no grupo dos corredores de Fórmula 1, aquele grupo corredores de Fórmula 1 sem o Ayrton Senna.
Uhum. o grupão do Zap sem ter o Zap, né, a galera que sentava no bar do hotel. Mas, cara, eu também acho que, por exemplo, voltando essa questão do peso da família Senna na narrativa do rolê, que o Piquet, cara, eu acho que teve mais coisa que foi limada da série também, entendeu? Porque deixou ele chapa branquíssima, sabe? Uma chapa tão branca que nem o Piquet acredita na chapa branca. Se ele vê a série, fala, pô, que bobagem que os caras estão falando ali.
O que problema é que o Piquet tá vivo, né?
Então, eu tô falando assim, eu acho que até o Piquet gostaria de ver ele mais incisivo, porque ele era mais incisivo com o Senna, saca? Uhum. Então, porque colocaram o Piquet só numa fala, dando razão pro Senna, num negócio que já todo mundo já conhece, assim, que acompanha o Senna, e é isso, cara. E assim, ele foi só apareceu, ele só deu razão pro Senna, saca? Eu acho que até o Piquet, ele parando pensar, porque assim, alheio a pessoa e tudo que envolve essa pessoa nos últimos anos, e tudo que envolve o filho dessa pessoa também há mais alguns anos, a gente sabe que ele não é uma flor que se cheira. Ele já demonstrava isso naquela época e ficou mais cristalino nos últimos anos.
e só uma curiosidade, isso aí eu tinha visto na internet e não é fake news, tá? O cara que fez o Piquet na série, ele fez o Senna no musical, que teve o musical do Senna em São Paulo, uma coisa assim.
Teve, eu lembro da época que teve esse musical.
Porra. O que faz o Piquet era o Senna.
Coisas pra morrer antes de vir, né?
Mas, assim, até o Piquet concordaria que ele poderia ser um pouco mais vilão na série. E que não colocaram isso. Pô, assim, porque tem gente que não conhece o contexto do Piquet e lembra do Piquet não pelo tricampeonato dele, não pelo fato de ele ser o único piloto da Fórmula 1 tricampeão por três equipes diferentes. Lembra do Piquet porque ele fez aquela ultrapassagem inacreditável no Senna, colocando o carro de lado, que o Andrés mencionou no começo aqui, entende? Então, assim, eu acho que isso deve deixar ele puto, porque ele tem uma carreira maravilhosa na Fórmula 1, mas a galera lembra dele por conta da ultrapassagem que ele fez no Senna. Então, assim,
tem o mesmo número de títulos, diga-se de passagem.
Sim, sim. Tem várias coisinhas ali que me pegam, assim, sabe? Pô, aquela fala do Senna lá no pier, falando, dando a entender que ele queria montar o Instituto Ayrton Senna, aquilo lá nunca aconteceu. E a própria irmã dele, que tá na cena...
Aquilo ali é muito vídeo institucional.
Então, e a própria irmã dele, que tá na cena, já falou em entrevista há muitos anos atrás que o Senna não fazia ideia do Instituto Ayrton Senna. Ele queria ajudar as pessoas. Ele ajudava as pessoas na época. Mas que ele tinha elaborado um instituto na cabeça dele depois que ele foi... É, numa comunidade carente, deu um capacete. Cara, isso nunca aconteceu, nunca passou perto da cabeça dele assim.
É, mas coisa que eu fiquei chocado, que eu achei que era invenção da série, é que realmente o Ayrton Senna foi numa comunidade visitar quem, a criança que mandou carta pra ele.
Ah, obrigado, Andrés, obrigado. Você salvou a minha coisa que eu tinha no meu coração. Eu ia falar, eu não quero mais saber se é verdade ou não. Pra mim, sempre vai ser verdade essa cena dele lá entregando o capacete.
Eu fiquei chocado, cara, que aquilo ali é verdade.
Não, aquilo lá pode ser verdade, sim.
Não, não pode não. Tem relato do amigo dele que foi junto com ele e o Galvão Bueno relatando quando o Ayrton Senna mostrou a carta falando que queria ver falou o nome do menininho.
Cara, e tem tudo pra ser... E
mas não é exatamente aquele menino, entendeu?
Ah, sim, com certeza não. Com certeza não é exatamente aquele menino e com certeza não foi daquele jeito, né?
É, até porque, assim, aquele... Tem uma segunda camada daquele menino, que logicamente ele representa toda a conexão do brasileiro com o Senna na série. Sim. É representado no garoto. Só que também tem a segunda camada, que é a conexão do Hamilton com o Senna. E que é uma coisa, assim, que, pô, quem viu o último... GP de São Paulo, viu que ele correu com esse carro de 90 do Senna, e que foi um negócio super emocionante, e que ele, todo momento, ele fala que o Senna é uma referência da carreira dele, e...
É, ele sempre foi declarado fã do Senna, né?
É, e que ele se sente, vamos colocar assim, ele se sente um de nós, né, porque... Lá no, na Inglaterra, ele não é visto como... Até pela mídia, no geral, ele não é visto como um inglês, assim, saca? Pelo estilo dele, ele não tem nada de inglês, assim. Você olha pra ele assim, pô... Você não acredita que ele é inglês. Você pode pensar que ele é americano, assim, sabe? Então, mas o perfil do Hamilton não conversa com o perfil da mídia inglesa. Eu já vi até reportagem sobre isso, assim. E, então, ele é um cara, o maior do esporte. Hoje o Hamilton é. Se o Senna estivesse vivo, tal assim. Mas o Hamilton é o maior do esporte e a referência dele é o Senna. E ele se sente identificado com o país do Senna. Ele não se sente identificado com o país dele. São várias camadas assim que mostram o tamanho do Senna extrapolava, além de ser sua referência nacional, sabe?
Que nem se falou de referência e que se identifica com o país, que nem quando na série tem, eu e o André a gente tá conversando hoje também, que é engraçado aquela hora que ele pede pro, que na verdade aconteceu, dele levar a bandeira da Áustria dentro do carro que ele morreu, né, que era pra representar o Ratzenberger, né, que tem o Nikelau da arranja a bandeira pra ele, é melhor do que aquele trapo verde que você leva.
Aquilo ali tem muito cara de ser verdade, né, também.
Mas galera, a gente aqui parece que só malhou a série aqui, então saudão geral de cada um. Cara, eu volto a falar as minhas palavras do começo, fiz meus apontamentos, o que gostei, não gostei, acabei concordando com os amiguinhos aqui da gravação. Eu gostei, porém eu acho que, tipo, talvez eu tenha gostado muito por causa do efeito nostalgia e também por causa daquele efeito que as lacunas que a série deixa aberta, a minha mente preenche porque eu já tinha aquelas informações. Mas eu acho a série muito boa, concordo aí com o que vocês falaram, que nem ali depois da Galisteu, eu acho que a série se dá uma perdida, aquele peso emocional se perde, sabe? Principalmente na hora que ele morre, né? Mas como produto brasileiro, ó, tem que levantar, bater palma, torcer para que se façam mais coisas com essa mesma qualidade. Vai lá, Denis.
Não, cara, assim, o que me pegou só essas questões narrativas, mas é a produção mais cara da América Latina. E ela não foi feita com nenhum recurso governamental. Por que você consegue fazer isso? Porque você tá retratando uma figura da grandeza do Ayrton Senna. Tirando isso, pô, toda a questão de laboratório que eles disponibilizaram pros atores fazerem os papéis, assim. Como eu falei, a Xuxa tá perfeita, a menina lá, saca? Não é só figurino, não é só maquiagem. É questão de postura e fala e... E ele tá expressões, assim, cara. É um negócio muito bizarro.
Eu fico imaginando tão o Gabriel Leone, que fez o Senna, o peso que ele não tinha nas costas.
Nossa, tipo... Sana. Porra.
Então, e tipo assim, e ele, de rosto, ele não parece tanto o Senna. Só que a postura corporal do cara, a roupa que ele usava, os trejeitos, os gestos, o modo até de falar, cara, não incomodava o rosto dele não parecer, saca? Você sentia o Senna na tela. Isso que é o mais doido, assim. E é outro ponto que eu coloco da série, assim, que, cara, a série do Senna é a realização de um sonho, assim, meu, de fã de Fórmula 1, por exemplo. Porque é retratar o esporte que eu amo da forma mais honrosa e honesta possível. Então, todas as cenas de corrida, cara, eles usaram até o tecnologia tipo do volume do Mandalorian lá, que você coloca o carro e o ator no, tipo num túnel de
a tela de LED, assim, né?
É, pra simular a iluminação da cena. Cara, um negócio inacreditável. E ficou maravilhoso. E também o mérito da galera do jurídico que conseguiu o direito de tudo que é de patrocínio. Cara, que é inacreditável cara, o tanto de coisa que eles conseguiram, velho. Então, assim, ajuda muito a fazer a adaptação, saca? A ambientação, assim, do cenário pra você se sentir naquela época de verdade. E, cara, isso é um mérito que... Pô, é o que eu falei no meu vídeo. Eu quero que o esmero que tenham feito com essa série, por exemplo... seja algo que eles tenham feito, porque eu acho que ou estejam fazendo, porque eu não sei exatamente se as gravações acabaram, no filme da Fórmula 1, que vai ser ano que vem, com o Brad Pitt, sabe? Porque se retratarem o esporte atual, igual retrataram na série esporte dos anos 80 e 90, vai ser um filme excelente. É o diretor do Maverick, do Top Gun Maverick, né? Então,
tem crédito.
Já tem um bom crédito no rolê, saca? E se ele conseguir fazer uma produção que respeita o esporte, assim, pro fã de Fórmula 1, vai ser mais um produto maravilhoso. Igual o Senna foi. Porque, cara, o Senna é mais um modo de mostrar o Senna pras pessoas. Mas não deve ser o único modo de mostrar o Senna pras pessoas, entende? Eu acho que esse que é o grande legado. Eu quero ver uma série do Senna. Agora eu tenho uma série do Senna pra fazer. Que da hora que é isso, saca? Só que, lógico, na hora que você vai pesquisar a história, você vê que... coisas importantes poderiam ter sido melhores, mas enfim.
Mas que nem o Denis falou ali do departamento jurídico, né? Isso aí eu fiquei pensando até ao longo da série, falei, pô, como será que eles conseguiram direitos de colocar, tipo, Banco Nacional no boné dele?
Não, Banco Nacional acho que já tá uma marca da família Senna até, porque...
Não, porque tem quebrou, muita, né? Marca que já é massa falida ali, né?
A Pool, a Arisco, isso só das brasileiras, né?
Como que eles conseguiram direitos de poder enfiar isso, sabe?
E como é que explica pros Millennium que é o patrocinador da Marlboro?
É, que era uma caixinha de cigarro correndo ali, né?
Isso, a cor da caixinha de cigarro.
Todos os carros eram, a Lotus era uma caixa de cigarro.
É, o John Player Special, lembra do Tio Camel lá, que era um carro também?
É da Williams.
É o, então, assim, amarelo do Piquet.
O que ele morre também é o Hotmans, lá também era cigarro. Entendeu?
Não, o Hotmans era cerveja.
É. Mas cerveja. É. Você entendeu? Mas, então, nada era exemplo naquela época da Fórmula 1, entende? Então, você tinha maços de cigarro correndo, assim. O que ficava maravilhoso pros carros, mas era terrível no subtexto, né? Porque, assim,
eu acho que Hotmans era cigarro mesmo, agora tô na dúvida.
Mas enfim, era coisa que criança não podia gostar.
É, exatamente.
mas você tinha tudo... você tinha... A criançada adorava, cara, ter carrinho e tal, assim. Eu mesmo, se eu tivesse, cara...
Antes do André fazer as considerações finais dele, era uma pergunta que eu queria deixar aqui, que eu falei, vou perguntar no podcast, que eu que eu até falei pra minha esposa. Eu levantei a dúvida pra minha esposa, ela não sabia a resposta, falei, não dê Google. Se você der Google, não me dê spoiler, que eu acho que o Denis vai saber me responder. Então não me decepcione, Denis. Quando o Senna morreu, quem assumiu o lugar dele?
Cara...
A Williams correu com um piloto só?
Não.
Não, não, teve, isso não aconteceu.
O Damon Hill já era companheiro dele, né? Eu não lembro exatamente quem
foi. Foi o piloto de teste, né? Não foi?
Pera aí, eu vou ter que pesquisar, cara. Eu vou decepcionar você.
Ah, eu falei, puta, o Denis vai saber essa resposta.
Eu não, me dou um branco agora, eu sei, eu acho que era o inglês. Mas quem era o inglês, eu não lembro exatamente, saca? É isso que eu tenho que pesquisar aqui.
Porque eu falei, puta, será que o Williams correu com um piloto só? Quem assumiu? Assumiu quanto tempo depois, né?
Eu não lembro se foi o Coulter.
Coulter.
que depois pilotou pra Red Bull e tudo mais.
Foi ele. Eu acho que ele era piloto de teste da Williams. Mas ele não fez nada disso.
Não, o Coulter ele tem, tipo...
Foi ele que soldou a barra de direção, dizem, né?
Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
Nossa,
que horror. Que horror, Andréas. Jesus amado. Eu acho que foi o Coulter mesmo.
É, mas eu digo, nem naquele campeonato ele não sei se ganhou alguma ou fez alguma coisa.
Ah, mas ele também entrou no apuro também, né? Ó, entra aí, você tá ocupando o lugar do Senna agora.
Isso.
Mas vai lá, André, dá tuas considerações, então.
Cara, então, assim, eu achei fenomenal, eu jamais imaginei que uma produção brasileira ia ter capacidade de fazer isso de qualidade, assim, com o elenco, com o figurino, com o adesivo, com ambientação, com filmagem. Eu achei, assim, que, cara, é melhor do que alguns filmes que envolvem automobilismo que eu já vi. Tipo, a qualidade da série brasileira. E eu torci o nariz que nem o Andrés, assim, falando, porra, brasileiro já faz uma série mais ou menos, né? Filtro Amarelo e tal. Mas não, cara, eu curti, achei massa. E acho que foi, porra, um troço de uma produção... Só a produção já merecia um 10, assim. Porra, pra mim, merecia um prêmio grande, né? Porque é um troço muito bem feito. E mais, assim, ela leva a gente pro clima da época, assim. Aquele clima, tipo, de quando eles estão na praia. Eu até brinquei com o Davi, né? Falei, pô, o Senna usava uma sunguinha bem cavada, cara. Não usava calção pra mergulhar e tal. Daí na praia aparece ele lá de sunga, assim. Os caras dão uma amenizada. Mas as roupas, cara, e tudo. E aí, mais do que isso, o jeito de falar das pessoas. Como eu falei pra vocês, eu não sei se eles... usar o áudio puro do ator ou de repente até misturar com o que o próprio ator, o próprio Senna falou na época, porque tem hora que é muito, muito igual. A voz chega a ser assim arrepiante de tão igual, especialmente quando o Senna fala em inglês, né? Se você pega a entrevista em inglês do Senna e assiste na série o cara falando em inglês, o ator, é ali que dá a maior semelhança. Então eu achei que foi fenomenal. O único ponto que eu não gostei é que você sente a mão invisível da família Senna ali em algumas opções narrativas que não combina, diga-se de passagem, com o que a própria série fez em vários momentos. Então, acho até que talvez eles mesmos se arrependam desse tipo de coisa, porque uma opção que traz dúvida às outras opções que foram feitas, né? Como eu falei, então você passa a não acreditar muito naquilo que foi retratado ali como opção dramática, porque você sente que não tá muito fiel, digamos assim, né? E, cara, eu não acho que seria nem um pouco prejudicial para a própria família Senna que aparecesse ali, tipo... Ah, não gostamos da Adriane. Pronto, houve uma rixa. Ah, e depois ela se mostrou uma guria legal, sei lá, ou não, mas que mostrasse a existência da discussão já traria para mim um grande ponto positivo e supriria esse problema, que é o único que eu vejo. Curti demais a existência da Laura Harrington ali, que é uma jornalista que não existe, né? Ela é fictícia, aquela personagem, mas achei que uma sacada muito... boa colocar ela como fio condutor ali da história. Morri de medo quando ela apareceu, porque eu achei que ela ia ser amante do Senna eu fiquei assim morrendo de medo, né? Mas eu gostei da opção, né? Não entendi muito a questão de quererem julgar ela como uma mãe solteira ali, ou que não cuida bem da filha, sei lá, qualquer coisa assim.
Isso ali ficou solto mesmo, né?
Ficou solto e achei desnecessário, até porque é uma personagem fictícia, então não tinha
por
quê.
Não é bem solto, não. Isso não é bem solto, não. Porque eu já ouvi o Flávio Gomes em entrevista falando isso, que o circo da Fórmula 1, pelo fato de ser uma coisa muito, muito exigente do profissional que acompanha ele, te afasta da família. Então você, em certo momento da carreira, tem que fazer uma escolha. Tipo, eu vou continuar nisso aqui, eu vou ficar longe e tudo mais. Então é esse ponto que pega, assim. Esse eu até achei interessante. É que ficou no... Ficou
mas jogado. Você isso, sabe isso porque você conversou com o cara, né? Ou escutou o cara. Mas que nem pra mim, pro André e... Provavelmente vai ter uma maioria, vai falar assim, pô, retratar aí uma mãe solteira relapsa com a casa.
Na verdade, o próprio Senna já retrata isso, né? A vida dele, pessoal, foi uma lástima por causa disso, né? O cara separou e tudo mais. Então eu achei que ficou meio assim, Mas eu gostei da personagem em si, da ideia deles, assim. Então é aquela história. Cara, pra mim, ganhou de muita série que eu já assisti estrangeira, série mais cara, até da, sei lá, da HBO aí, enfim, tem da própria Netflix, tem séries aí que a gente já gravou, que foi uma merda, né, Andrés?
Sim.
Série cara, né? Então, tipo, eu curti demais isso, fiquei orgulhoso da série. É, vai entrar na minha prateleira de coisas brasileiras que eu achei bem feitas também. Por mais que tenha esses defeitinhos aí que a gente falou, e a gente tá aqui pra falar mesmo é desses defeitos, que se fosse pra elogiar era 2 minutos, acabava o podcast, né? Então, fica assim.
Mas é isso aí. Galera, antes da gente encerrar aqui, vai ter o nosso momento Toca Raul e tal, mas antes sempre tem aquele jabazinho da galera. Denis, quer dar um jabá aí? Tanto do teu canal e dos teus podcasts lá que você participa de Fórmula 1?
Então, o analisador ele anda meio parado, mas de cena eu estou soltando um vídeo agora, entendeu? Estou terminando de colocar as tags aqui, então, durante a gravação, então provavelmente na hora que tiver saído o podcast já vai estar no ar o vídeo que eu comento sobre a série e essas nuances que eu coloquei, algumas delas e outras coisitas más. E eu faço também convite para vocês que gostam de podcast lá no BoxBoxBox, que é o nosso podcast sobre Fórmula 1. Você acha nos seus agregadores BoxBoxBox, é a palavra B-O-X 3 vezes juntinha, você vai achar lá. E esse ano a gente fez um especial do Senna lá sobre o legado, a história, a importância também. A gente falou muita coisa bacana, muita coisa que não tá na série, muita coisa de quem viveu na época, porque a gente levou lá o Rodrigo Matar, que é jornalista de automobilismo, que viveu isso como jornalista. Então ele tem muita visão e muita bagagem para trazer vários contextos pra gente, de coisas que aconteceram na época, com uma naturalidade, com uma linguagem meio bacana. Então, principalmente, se você gosta do mundo Fórmula 1, mas principalmente se você quer ouvir mais sobre Senna, esse episódio em específico, ele é bem legal. E se você gosta de Fórmula 1, você tem trocentos mil episódios, lá, como eu disse, são 24 GPs, então, sim, o que não falta é assunto, porque quase toda semana a gente tem que sentar e gravar sobre essas nuances aí.
E eu acho incrível, foi no BoxBoxBox, ou você, era outro que você gravava, que até o Thiago Almeida, que não gosta de Fórmula 1, tava lá.
Não, ele foi, todo ano a gente faz o Drive to Survive, que é o da série da Fórmula 1 que tá na Netflix, que também é uma mentirada desabafada, mas que a gente pronto, grava todo ano lá.
Agora assim. Você desanimou o André que ainda tá.
Não, cara, Drive to Survive ele é legal. É uma visão bacana da Fórmula 1, assim. Só que eles manipulam um pouquinho a realidade. Tipo, vou mostrar um exemplo bobo aqui. Às vezes tem lá uma narrativa num episódio que conta que o piloto ele está sem pneu e ele tem que contar 10 voltas com esse pneu. E aí tem outro carro que a cada segundo, que a cada volta tira 1 segundo pra ultrapassar ele. E será que ele vai conseguir chegar na frente desse carro? Ele consegue chegar na frente desse carro. E aí tem todo um rádio. Nossa, foi uma corrida muito difícil e tudo mais. Na realidade, não teve esse drama todo assim, sabe? Foi tipo assim, é só o cara correndo e lidando com a escolha da equipe, assim. E até, tipo, cena de derrapagem que ele tem lá na volta 1, eles colocam como se fosse na volta 66 pra dar o drama, né, que ele está sem pneu e tal, assim. Então é esse tipo de manipulação que eu falo, mas, né, eles enriquecem algumas verdades, é isso que eu falo, é isso que eu falo, gente.
Aham. Vai lá, então, André, dá o jabazinho.
Nosso jabá é o direito de prosa, né, o filho mais novo do Variações.
O filho mais novo que foi pra faculdade.
Exatamente. A gente fala de temas de direito, gente. Para quem não sabe, eu sou juiz de direito e participo. E a regra é que não pode falar difícil, não pode falar latim, não pode falar difícil, tem que falar com a linguagem como a gente fala normal, assim, e explicar as situações. É um serviço até público, assim, porque a gente vai explicando várias situações sobre vários assuntos, né? O último que a gente fez foi sobre as eleições. A gente fez sobre busca e apreensão, fez sobre Maria da Penha, crimes em geral, um monte de coisa. Tem lá, é só procurar direito de prosa. É o nosso filhotinho que a gente fica orgulhoso, porque a gente traz aí convidados, ou advogados, ou especialistas. Traz gente também mais leigos, né? Não é só o leigo Andrés que participa, tem outros leigos.
É muito leigo.
E fazem perguntas, né? Às vezes sou eu que sou o leigo também, porque aí eu eu chamo alguém que sabe mais que eu para trazer. E acaba sendo um papo divertido e muito enriquecedor. E a gente fica muito orgulhoso, assim, porque acaba sendo um serviço para quem precisa. Esse ano foi o mais ouvido aí do Variações, e, né?
Exatamente, Nerds. Eu ia falar isso aí. Até queria agradecer a audiência, porque o podcast do Variações e o Nerd mais ouvido esse ano foi o de busca e apreensão. Então, isso só prova que a galera tem que colocar em dia suas parcelas de carro e casa, hein?
Isso, é. Nossos ouvintes estão gastando meio um pouco muito com o carro. Talvez o nosso próximo direito próximo seja sobre o Tigrinho, Bete, alguma coisa assim, né? Mas é só mandar a sugestão aí pro Andrés que a gente acolhe e grava, né? É isso aí, galera.
Mas é isso aí. Bom, então, para encerrar, antes de eu dar um tchau aqui, tem o nosso Momento Toca Raul. Momento Toca Raul, geralmente é uma música escolhida por alguém aqui, e hoje quem vai escolher sou eu, e eu vou escolher para encerrar. Porra, se o Spotify não me derrubar, eu vou encerrar esse programa com a música da Tina Turner lá. Como que é o nome da música?
Aí, ó. Pra que saber o nome?
Se tem o Dennis cantando, ah, vou deixar o Dennis cantando que não vão me derrubar por direitos autorais. Né?
É isso aí.
É essa música, então, vai começar a tocar a partir de agora. Bom, fora isso, acompanhe nossos outros programas no variaçõesdeunerd.com.br, no nosso site lá. Ele não é muito bonitinho, mas ele é bem acessível, não tem pop-up, não tem banner, não tem nada, só clicar, é bem seguro, né? Ou você procura Variações de Nerd em qualquer agregador da sua preferência. A gente também está em qualquer rede social, né? No Twitter eu não estou sendo tão ativo, não. O André que está com a conta agora lá, pra, se ele quiser postar, né? Os links do Denis vão estar descritos na descrição do nosso episódio. Fora isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Valeu.
Falou.
Pode parar a sala, André. Agora, quem quiser colocar o dedo no nariz não vai aparecendo no...
Mas onde você tá, Denis? De onde é que você é?
Cara, eu sou de... Estou, na verdade. É uma cidade chamada Lambari. Tem menos de 20 mil habitantes em Minas Gerais.
Minas Gerais? É, eu já ouvi falar. Não sei se eu não passei perto. E é atleticano ou cruzeirense?
Sou palmeirense.
Porra!
Mas negócio de Atlético e Cruzeiro dá certo, mano. Deixa ele se matar aqui.
Concordo.
Ah, porra, o André perguntou se é atleticano cruzeirense, porque você é de Minas, mas o cara mora aqui em São Mateus do Sul e é vascaíno.
Ah, não, mas aí cada um, né? Cada um escolhe a sua pena, né, então?
É,
pior sou eu que vou assistir jogo no sábado ano que vem.
Nossa, isso é triste, cara.
Não, bom, o esporte agora é outro.
Isso, vamos falar de um que deu orgulho, pelo menos um tempo.
Por um tempo.